programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva, segunda hora. Estamos à conversa com o Yves Desmarais, ele, antigo jogador do Vitória Sport Clube de Guimarães, vive em Guimarães, precisamente, o Vitória que conquistou a taça da Liga, agora com uma grande, grande oportunidade para o PSG, é isso, não é?
Era o resumo
da primeira parte. Esquece, esquece. Era o resumo da primeira parte. Foram apanhar-me aqui desprevenido.
Estamos a falar desse Mundial. Haiti vai jogar contra a Escócia, Marrocos e o Brasil. Yves, 3 vitórias e apuramento, não é?
Claro.
Oi. Será bonito, mas eu sei que não vai ser tão fácil. Esse tipo de competição é jogo a jogo. E essa competição são muito condicionadas por o primeiro jogo. Uma equipe que ganha o primeiro jogo já tá mais livre para jogar. A equipe que perde já tá com muita ansiedade e fica menos complicada. Mas o melhor que eu desejo ao Haiti é que entrar do pé direto. Até não perder. Ganhar, sim. Torcer sempre para ganhar. Mas não perder será bom. Para uma equipe que já faz muito tempo que não jogou o Mundial.
Não, até parece a ordem dos jogos, é a primeira Escócia, quer dizer que, para já, acho que é nada impossível, porque além do Scott Tominay na Escócia, a Haiti também tem truques para fazer, depois é a festa frente ao Brasil, e depois os marroquinos, quer dizer que talvez já estão apurados, ou não sei, e já está uma...
É preciso terminar nos 3 primeiros,
exatamente,
no fundo, para seguir em frente pois, neste Mundial.
Eu acho que foi bom esse sorteio, porque jogar já com o Brasil, primeiro jogo, já sabe que é complicado. Até que esse Brasil não é tão assustador como antigamente, mas o Brasil é o Brasil.
É Ancelotti, só para ganhar.
É Ancelotti também. Mas a Escócia, eu acho que é um grande, não posso dizer que não é um grande, que está sempre lá. Escócia, vamos ver se eles conseguem entrar no pé direto, até fazer uma surpresa, será fazer uma surpresa, porque eu já vi que alguns jogadores, o Haiti está a tentar fazer uma equipe grande, porque há jogador haitiano na Primeira Liga, há jogador haitiano na Liga Francesa, Haiti tem um bom jogador, e o mundo vai saber que Haiti tem um bom jogador.
O Yves ainda podia dar um jeitinho ou não?
Não, eu não consigo mais. Hoje eu tenho 46. Fisicamente sou quase igual que antigamente, mas futebol é cabeça. Eu não tenho mais...
Perdeste a cabeça.
Não, a cabeça, mas não tenho esse poder de sofrimento que eu tinha antigamente de jogar.
E quer dizer, vem colocar para acordar às 3 da manhã e à meia-noite para ver os jogos.
Eu vou. Se esse horário, tem que ser. Eu vou acordar, não há problema nenhum. É para ver futebol, eu posso acordar qualquer hora.
Sem dúvida. E nós também aqui quando for para Portugal.
É da mais equipa, então... Com que joguei, não há problema nenhum.
Já agora, Yves, tens assim algum favorito? Tirando o Haiti, claro que vai ganhar o Mundial. Mas tens assim algum favorito?
Olha, favorito...
Sempre os mesmos, França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Brasil...
Acho que os favoritos nesse tipo de competição são sempre os mesmos. Dizer a Argentina, está lá ainda. A França, eu acho que a França tem o plantelo mais pesado de todas as equipes. Na plantel da França, no banco, pode jogar qualquer jogador que joga numa equipe, grande equipe europeia. Mas Espanha, não acredito muito na Espanha. Portugal tem uma equipa que eu gosto de ver e tem grande jogador também. Jogador de muitas equipes, de grandes equipes europeias. Portugal também, eu acho que Portugal pode fazer qualquer coisa de jeitinho.
Iva, gostava também de falar contigo sobre, enfim, um pouco o futebol português nesta altura. Como é que tu vês o futebol nesta altura? Se continuas a acompanhar ou se só vês só os jogos do Vitória, mas vês também os jogos do Benfica, do Porto, do Sporting. Como é que tu vês nesta altura? Vamos ter aí na quarta-feira um embate entre Porto e Benfica, que não é também muito longe de ti, Guimarães também não é muito longe do Porto. O que é que se pode esperar desse jogo da taça?
Olha, eu continuo a ver o jogo aqui em Portugal, sabe que aqui gente que sabe, jogo em Portugal é quase todos os dias. Todos os dias há jogo, de primeira, segunda, terceira, não, qualquer café tu passa.
Está a dar um jogo de futebol, é isso tudo?
É um país de futebol, igual que o Brasil. Eu lembrava quando eu jogava, o último jogo do campeonato, já os veiotes da cidade estavam a dizer: olha, vamos ficar 2 semanas, 3 semanas, são nada, porque não há futebol, o mundo vai acabar. E eu me lembro disso. Aqui é sempre futebol. Eu estou a ver muitos jogos, estou a acompanhar o campeonato português, e por esse jogo que vai passar daqui a pouco, do Porto-Benfica, eu acho que Porto este ano tem uma grande equipa, joga diferente. O jogador que chegar, o Thiago Silva, que chegou, vai dar ainda mais experiência. Vai ser muito complicado para a Benfica, que está numa fase má. É uma fase má. Não consigo ganhar jogos. Eu não sei se o Mourinho tem o poder todo dentro desse banheiro também. Eu acho que o Porto vai ganhar. Eu acho sinceramente que o Porto vai ganhar.
Muito bem, vamos só... Tenho aqui só mais uma questão para ti, Ivo, que é o facto de tu, pessoalmente, no fundo, o que é que tu fazes? Tens alguma atividade? Estás ligado ao futebol ou não? Ou estás a descansar? Vais para a praia? Não sei, o que é que se passa contigo?
Praia em Guimarães.
Não vais muito. Bah, também não é muito longe.
Não, é longe. Nós temos o povo de Varzim,
fazes uma corridinha, vais até lá.
Corridinha? Vou com o carro e depois fazer uma corridinha.
Olha,
corridinha.
Por exemplo. Não, Ivo, o que é que tu fazes atualmente? Já não estás assim, não tens nenhuma atividade?
Últimos três anos eu estava treinador da SAD de Vila Franca. A Vila Franca que passou a ser o AVS.
Exato.
Então depois os 2 anos que passaram eu estava no AVS e eu saí em julho, último dia de julho, acabou o meu contrato porque fui convidado aqui a entrar nesse projeto desde Vila Franca por meu antigo companheiro e irmão Sereno, Henrique Sereno, que era o presidente nessa altura. Ele saiu e também eu fiquei para sair também do projeto. Antes de entrar nesse projeto, eu já tinha uma empresa de representante de jogador, de agenciamento, e é isso que eu estou a fazer. Tenho alguns jogadores aqui nesse campeonato, sub-23, lá fora, e estou nesse mundo de empresário.
Portanto, Ivo, quando quiseres que nós aqui em Paris possamos fazer entrevistas de jogadores, podes contactar-nos e a gente faz aqui umas entrevistazinhas, quando quiseres.
Então, com prazer, sim.
Se tiveres assim algum jogador interessante que a gente possa entrevistar, lá tem.
Somos sempre presentes para fazer a descoberta de talentos, novos talentos, e estamos cá presentes.
Olha, o último que teve aqui foi o Yanis, do Braga. Está
a chorar.
Está a chorar, claro.
E o Yanis da Rocha.
E, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pela Tribuna Desportiva. Foi um prazer ter-te aqui. Um grande abraço, felicidades para ti. Vamos continuar a acompanhar também. E quando precisarmos de falarmos de Vitória, a gente telefona. Está bem, Ivo?
Merci beaucoup.
Obrigado para o convite. E foi um prazer para mim também falar de Vitória e das coisas que passam na minha vida. Obrigado.
Obrigado, Yves Desmarais, na nossa companhia, antigo jogador do Vitória, também passou por outros clubes, o Marco dele e os clubes todos do que ele passou. Mas eu também tenho aqui já agora o Yves Desmarais, que passou pelo Vitória, pelo Felgueiras, pelo Belenenses, pelo Red Star, pelo Lila também. Marco, tens aí mais?
Poissy,
Saint-Denis, Garges,
Villiers-le-Bel,
exatamente.
Na Grécia, Kerkira, na Tailândia, Rayong, e no Deportivo La Coruña, em Espanha.
Muito bem, muito obrigado então mais uma vez ao Yves Desmarais. Vamos continuar nós aqui com mais um convidado. Vamos dentro de alguns instantes.
Bracarense, não.
São férias.
Os bracarenses. O Armindo fez férias. O Armindo hoje não teve
hipótese. A festa é de Vitória hoje.
A festa não é de Vitória, sem dúvida. E por isso mesmo vamos falar do Vitória, mas vamos falar
também. É por isso
também.
Que não há mensagens hoje.
É isso. Não tens mensagem, nenhuma mensagem.
Estás a ver? Porque ganhou vitórias, ganhasse o Branco e as mensagens.
Pois é. Vamos ver se conseguimos chegar então à conversa com o Quimberto, mais um dos nossos convidados de hoje, antigo jogador também do Vitória, passou também por outros
Benfica, Sporting.
Benfica, exato. Vamos ver se é possível chegar à conversa com ele. Em princípio, sim, são 22 horas 11 minutos. Tiago, enquanto nós chegamos à conversa com o Quimberto, estás a ver o Derby de Paris? Não, estou a brincar. Em relação a. Ainda este Vitória Braga, o que é que se pode pedir agora para o Vitória? Tu disseste há pouco uma frase muito interessante, que era que o campeonato já estava ganho para a Vitória, ou a época já estava ganha para a Vitória, mas o que é que se pode esperar mais deste Vitória Sport Clube de Guimarães agora daqui para a frente?
Não, como o Mister também disse, e o Presidente, é um objetivo concluído. A taça é sempre excelente, e agora a época está feita em termos de canecos, porque já não podemos ganhar mais nenhum. Não, só o campeonato.
Então,
o campeonato já está longe. Mas em termos de campeonato, não passa por vamos
não, espera,
até o fim pelo quinto lugar.
Estamos em janeiro, ok? Não pode ser um declique, quer dizer, agora temos via aberta, já temos os festejos já estão feitos, agora é estar livre e jogar, por exemplo, próximo jogo, em frente aqui.
Porto,
em casa.
Vocês sabem ganhar ao Porto, em
não,
casa.
Não, mas o problema, mas lá está, esta conversa que estamos a ter aqui é a conversa que se tem nos cafés em Guimarães. Isto pode acontecer, ganhas a taça e eles no café dizem assim, opa, nós agora se ganhamos ao Porto, estamos a menos 3 pontos do Porto, estamos a mais. Começar a fazer as contas de cabeça, isto não, pode dar. Não, isto agora é o objetivo que disse o Presidente.
Competição europeia, não sei...
Não, é isso o objetivo agora passa por conseguir o quinto lugar e...
Sim, as competições europeias são
importantes. O campeonato está feito. Agora, o objetivo sempre foi o quinto lugar. Aliás, o Presidente veio a dizer que o objetivo é as competições europeias, e se não atingisse o objetivo no final da época, ponderava meter o lugar à disposição.
E ser o melhor clube do Minho na tabela classificativa, porque a gente tinha... Estão lá todos em cima.
Neste momento é o melhor clube, porque é o
Minho tem uma referência de clubes ali em cima.
O Minho, não está a falar do Vitória.
O Vitória neste momento é o campeão de dezembro. Neste momento o Vitória é o campeão de dezembro.
É que agora é que estão.
Eu já o sento.
Mas o Vitória está à frente.
Mas é o campeão. A Taça da Liga dita, o campeão de dezembro. O campeão de inverno.
São palavras.
O campeão de inverno.
Não, o facto
de inverno.
É o facto. O facto é quarto lugar. Quem está no quarto lugar?
Não, mas o que eu quero se referir é que no Minho há muitas equipas que estão
todas
em
cima.
Não, sim.
Isso
mostra a capacidade e a qualidade das equipas lá de cima.
Tá?
Não está? E atenção, são equipas que jogam bom futebol, e outra coisa, são treinadores. Todas elas são treinadores portugueses.
É verdade.
E os treinadores jovens também.
Treinadores portugueses? Todas elas do Minho?
Não, estou a falar Gil Vicente, Moreirense.
O Braga
não é Minho. Tocando nesse tema, é uma coisa interessante: é que essas equipas estão a fazer grandes trabalhos este ano, que supostamente são equipas que lutam para não descer, estão a jogar bom futebol e são treinadores portugueses. E muitos deles.
Quase todos portugueses.
Quase todos. Braga é Minho.
Espanhol.
E é espanhol, não é português.
Braga é Marrocos. Marrocos não é Portugal.
Melhor seletiva, estás a ver como é que é?
Tu não podes ir a Braga.
Estou a brincar. Não, mas é de salientar que o excelente trabalho que as equipas estão a fazer, e é cada vez mais o Norte começa a cimentar.
Não só o Norte, o Minho.
Não só na Primeira Liga.
Mas uma pergunta antes, então, Tiago. Disseste que houve tantas saídas do Guimarães, eu vejo os números. Poucos milhões a entrarem. O Gil Vicente, com uma venda, conseguiu fazer melhor do que todos os jogadores que vendeu o Vitória de Guimarães em quase 2 anos.
Pois.
Como é que se explica-se?
O Vitória quase não vendeu estes 2 anos, e quase todos a custo zero.
Não.
O Manu foi por 10 milhões.
Sim.
O Alberto Costa foi para aí por 7, 8 milhões.
O Borges.
O Andel foi para aí por 3.
O Borges, que saiu com dinheiro, não?
Foi para aí por 2 milhões, uma coisa assim, que foi para o Sporting. O Borges, ou 4.
O treinador.
Entre 2 e 4 milhões.
Sim, foi 3 milhões, acho.
É mau negócio? Consegue fazer? Não há presidente para fazer bons negócios no Vitória de Guimarães? Eu digo isso porque Gil Vicente, uma única venda para a Inglaterra, foi quase 30 milhões.
Muito bem trabalhado.
Por um jogador que estava a fazer agora a única, talvez, boa época.
Nós rejeitámos 10 milhões para o Wandel no mercado de inverno na época anterior, e o Wandel agora saiu para o Estrela Vermelha por 3 milhões ou 3 milhões e meio. E rejeitámos o Porto, dava 7 ou 8 milhões, não quisemos. E havia uma equipa no estrangeiro que dava 10 milhões, não quisemos. E depois vendemos o Jota, criou-me 20 milhões pelo Jota, quando era para ir para não sei para onde, não sei o que mais, e acabou por sair por 7 ou 8
milhões.
7 ou
8 milhões, exatamente.
Isso, pois lá está, tem muito a ver também com o quê?
Para o Forest, não é? Para o Forest.
Sim, exatamente. Exato. Tem muito a ver também com o quê? Os clubes. Vitória não é um clube que estava, era um clube que neste momento não passava as competições europeias, não era um clube assíduo nas competições europeias, isso também vende. E depois lá está, por exemplo, comparado, vamos comparar com o Gil Vicente, não, porque é uma excelente venda e é um excelente trabalho do Gil Vicente a vender o Paulo por 20 milhões.
Sim, continua com desculpas.
Agora, por exemplo, como o Braga tem capacidade financeira e a capacidade deste momento de dizer que queremos isto por este e está feito. O Vitória é obrigado a vender. O Vitória não vendeu o Wandel por 10 milhões, mas depois tinha que vender o Wandel por 3 porque era obrigado a vender, porque tem despesas, tem que pagar e tem que
consumir. É negócio, então.
É isso, mas lá está isso. E depois as competições europeias trazem sim, força e trazem dinheiro e depois trazem capacidade do Vitória.
Tem da vitrina que tu tens aí.
O Gil Vicente não está nas competições europeias.
Não,
mas essa jogada do Gil Vicente é de mestre.
Mas depois lá está, é uma jogada de 20 milhões. Quantos Paulos vão ser do Gil Vicente de 20 milhões também?
Já temos connosco o Kim Berto. Olá, Kim, boa noite. Bem-vindo à Tribuna Desportiva.
Boa noite para vocês. Eu estou a ouvir o que vocês estão a falar e há muita coisa que eu estou de acordo. Mas boa noite para vocês, boa noite para todos os veteranos. Boa noite para todos os imigrantes que estão em França.
E não só, a Rádio Alfa é distribuída por todo lado. Quimberto, suponho que esteja de sorriso orelha a orelha, não é? Com esta vitória do Vitória.
Ai, eu engano!
Quimberto, grande final e sobretudo um bom título para o Vitória, que já se desejava há muito tempo aí para essas bandas, não é?
Sim, sem dúvida. Boa noite para vocês todos. Isto é um título que veio mesmo cair na altura certa, porque, acima de tudo, nós temos que perceber porque o que faz o Vitória andar e crescer, independentemente das direções e dos jogadores, é aquela massa associativa. E que queiramos que não, é que aquela massa associativa já merecia este título, depois do último, que foi a final da taça, que ganhámos no Jamor com o Rui Vitória e muito desse ano com muitos jogadores da formação. O que está a acontecer este ano é exatamente igual. O Vitória a lançar miúdos da formação que vem da equipa B para a equipa principal e ganharam um Braga onde eu e todos pensávamos que nós iríamos passar por muitas dificuldades até pela equipa em si do Braga e até por aquilo que nós vimos no último jogo com o Benfica, onde o Braga foi superior a um Benfica e quando as coisas deviam ter sido ao contrário. O que é certo é que o Vitória superiorizou-se neste jogo e superiorizou-se muito bem, acaba por ganhar por mérito próprio, independentemente de todas as dificuldades que o jogo propôs ao Vitória, mas o Vitória acaba por ser um justo vencedor e eu já o tinha falado durante a semana. Nós podemos perder para todos, nunca para o Braga. Eu ouvi dizer assim, o Minho, nós sabemos que o Braga faz parte das equipas do Minho, o Moreirense, o João Vicente, o Vitória, mas para nós o Minho, Marrocos não faz parte do Minho.
Ok, justamente, será que, bom, sabemos que os títulos também são raros pelo Vitória, ganho ultimamente, dá mais sabor justamente de viver e de saber que é uma final que ganhamos frente ao Braga?
Sim, é, logicamente que é sempre isto, não deixa de ser uma final, e mais a mais jogando contra um rival como o Braga, e nós sabemos, e vocês aí também estão de acordo com a minha pessoa, nós sabemos que o Braga na era Salvador tem tido uma evolução fantástica, mérito de um grande presidente como o Salvador, que fez crescer o Braga, que ultrapassou o Vitória em termos daquilo que é as classificações dos últimos anos, toda a sua organização. A única coisa que o Braga não fez crescer, eu até vou usar uma expressão do António Salvador, o que falta ao Braga é aquilo que o Vitória tem, que são os adeptos. Que se o Braga tivesse os adeptos do Vitória, eu tenho quase a certeza que o Braga já estava noutro patamar, já tinha sido campeão com este presidente, porque quer queiramos que não, eu até pelo trabalho que o Salvador tem feito, eu gostava que o Salvador tivesse um título diferente e que fosse diferente de que não fosse os outros três, o Benfica, Porto e Sporting. Já que o Vitória não o consegue fazer, no passado conseguiu o Boa Vista e de há muitos anos para cá tem sido sempre estes três a conseguir os títulos. O Braga tem andado lá perto, mas o que é certo é que este ano um Braga com aquele poderio todo, com aquele investimento todo, ter dois pontos acima daquilo que é o Vitória neste momento, e nós sabemos que o Vitória perdeu muitos jogadores cruciais na sua equipa, e partindo desse princípio não nos podemos comparar de maneira alguma àquilo que é o investimento Braga e aquilo que é o investimento Vitória, independentemente de se o Vitória vende ou se não vende a preços de saldos, mas o que é certo é que aquilo que aconteceu no sábado, para todos nós vitorianos, não deixa de ser uma vitória muito, mas mesmo muito importante para o seu palmarés, porque o Vitória já teve grandes, mas grandes, grandes equipas. Eu lembro-me do meu tempo em que o Vitória tinha grandes equipas e não conseguíamos ganhar nada. A única coisa que nós conseguíamos fazer, e bem sempre, era o apuramento para a Liga Europa, ou para a Taça UEFA, na altura era só Taça UEFA, mas de qualquer forma com esta equipa, onde havia uma desconfiança total até nas últimas três semanas, quando perdemos com a AVS para a Taça de Portugal, depois a partir daí com aquilo que aconteceu, ganhando em casa ao Nacional, ganhando depois ao Sporting na meia-final e ganhando esta final com o Braga, só espero que esta final e que esta vitória faça crescer mais esta equipa, de forma que o Vitória consiga o tal objetivo, dito pelo Sr. Presidente António Miguel Cardoso, que é o quinto lugar, e que se ele não conseguisse conquistar, que iria pôr o seu lugar à disposição. Não sei se não vou entrar por aí se estou de acordo ou não, é uma declaração deles, mas o que é certo é que o Vitória realmente tem que lutar contra tudo e contra todos, porque nós temos equipas assim, mas independentemente do quarto lugar, estamos a três pontos do quarto lugar. O Vitória tem mesmo que conseguir esse objetivo, porque todo o dinheiro que possa entrar nos cofres do Vitória será bem-vindo, que é para o Vitória não ser um clube de ano para ano de saldos.
Quer dizer que pode ser, além falei disso com o Tiago Castro, pode ser um declique justamente para esta plantela, esta gente do Vitória, ou lá está, será que o facto de ter ganho um título, uma taça, já é o suficiente agora para o Vitória?
Não, de maneira alguma. Esta equipa do Vitória, no passado havia sempre uma cultura, uma mística, com que as equipas, todas as equipas que eram construídas na altura, não eram assim tão mexidas como é agora, ou como foi pelo menos nos últimos anos. Sei, de ano para ano saíam dois ou três porque tinha que sair, porque o Vitória automaticamente tinha que vender. Não foge à regra agora, mas não tem é que... estar sempre desesperado para vender os seus ativos, porque eu ouvi dizer aí o Tiago a falar muito bem, que há um ano atrás o Handel poderia ter sido vendido ao Milan. Essas oportunidades só passam uma vez. E a partir do momento em que aparece esta oportunidade, as coisas deviam ter acontecido logo, ok? Porque estávamos a falar de uma verba quase dos 10 milhões para cima, e se as coisas não acontecem, o comboio só passa uma vez. E a partir daí, mas eu aí já vejo as coisas de outra forma e de outra maneira, porque era uma boa venda. Nós não podemos, olhamos para o vizinho aqui do lado, que não é elemento só, que foi dispensado do Famalicão, num único jogador só, fez quase 2 anos daquilo que foi as vendas do Vitória. Nós estamos a falar que assim, é muito difícil gerir um clube desta dimensão como é o Vitória, e quando não há dinheiro, não há vícios. E o Vitória, infelizmente, tem que se agarrar muito a estes jovens que estão agora a sair e a entrar na equipa do Vitória, de forma que o Vitória comece a ganhar algum estatuto e comece a equilibrar acima de tudo, porque nos últimos anos vendemos tanto, e admira-me que ainda os cofres do Vitória estejam vazios, porque quando vejo o presidente que temos que vender, eu acho que o discurso do presidente devia de ser, acima de tudo, serenar as hostes, saber que nós temos que vender, mas não mostrar este desespero, porque quando se mostra este desespero faz com que quem esteja interessado venha aqui assim com meia dúzia de trocos e leve os jogadores.
Você está de acordo com a política deste atual presidente, que o antigo presidente apostava mais nas vedetas, no caso do Quaresma e outros jogadores, e este apostava mais na juventude? Será uma aposta boa ou será uma aposta mais por causa do dinheiro?
Olha, deixa-me te dizer que o Vitória, de alguns anos para cá, há muitos anos, mudou a sua forma de investir. O Vitória também tem comprado vários jogadores, e no passado isto não acontecia. O Vitória vendia, mas não comprava, ou vendia aos grandes e depois repescava jogadores desses mesmos grandes e trazia esses ativos para depois valorizar e vendê-los outra vez. Foi o caso do Capucho, que veio do vários jogadores que apareceram aqui assim no Vitória, e que as vendas desses ativos fariam isso, e praticamente quando se vendiam ou já se organizava para próxima época. Logicamente que agora tem que ter um bom scouting acima de tudo, porque há muito bons jogadores, e se conseguimos contratar jovens jogadores para valorizar, mas sabendo aquilo que nós estamos a fazer, fica muito mais fácil o Vitória adquirir essa pujança financeira, de forma que possa estabilizar isto. Mas estou para ver ainda qual será o dia e qual será o presidente que venha e que não venha se justificar que foi o presidente passado e que este agora que se no final não conseguir implicar vai pôr lugar à disposição e vamos a novas eleições outra vez e vamos andar sempre disto e depois o outro vai se queixar disto, mas ninguém tem um caminho a seguir, e o caminho a seguir é esse, é contratar bons jogadores, pá, de forma que de preferência jogadores livres, que isso é que é o mais importante, e dar sequência a esses mesmos jogadores e valorizar esses ativos de forma que o Vitória consiga ser rentável e consiga competir com todas as outras equipas, nomeadamente com os três grandes, com o próprio Braga, porque nós não podemos sequer nos comparar, embora essas equipas estejam à frente, João Vicente, Famalicão, Moreirense, nós não podemos nos comparar a isso. Nós temos que nos mentalizar que somos o maior quarto clube português. Não podemos só olhar por causa dos sócios, nós temos que ser o quarto maior clube português pelos sócios, mas acima de tudo por aquilo que nós produzimos em campo.
Mas, Quimberto, a solução seria passar por um investidor. Eu digo isso, por exemplo, em França, uma equipa como o Estrasburgo, neste momento está nas competições europeias, tem uma situação estável, está nos primeiros lugares no campeonato, até consegue jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain, por exemplo. Pertence a alguém, pertence ao Chelsea, ao grupo do Chelsea. Isso não é exequível para o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, para ter uma certa estabilidade? É verdade que em Portugal tivemos maus exemplos, não vamos lembrar aqui o Aves e outros exemplos, mas se for ligado a um clube, por exemplo, inglês, neste momento eles gostam de ter vários clubes proprietários de outros clubes, não é? Mas não poderia ser a solução?
Olha, eu acho que a solução poderia partir por uma parceria. Não sei se eu como sócio, provavelmente eu estou plenamente aberto a uma solução que seja o melhor para o clube, para que o clube não ande sempre no sofrimento para chegar no final de cada mês e ter dificuldades em pagar os seus assalariados, mas se não conseguimos fazer uma SAD ou alguém que queira tomar conta do clube, investir no clube, da forma que o clube consiga crescer para mais e melhor e que os objetivos sejam sempre alcançados, para isso logicamente que eu concordo plenamente que nós tínhamos que arranjar algum parceiro muito forte, da forma que o Vitória seguisse o tipo de caminho, como foi o Braga, que se juntou à equipa do...
Sim. Ao grupo que é assim, sim.
Assim, o Braga juntou-se e o caminho poderá ser esse. Agora, não sei até que ponto é que todos os associados do Vitória poderão estar de acordo com isso, mas esse tem que ser o caminho, porque não há forma do Vitória endireitar, porque por muito que este presidente queira andar aí a partir pedra, a tentar ir buscar jogadores a baixo preço para depois valorizá-los, mas é muito difícil depois o Vitória vender, porque as equipas sabem e os clubes sabem que o Vitória está a passar por dificuldades financeiras, chegam aqui e levam os jogadores praticamente com dois trocos e seguem. O Vitória tem que vender, o Vitória não pode de maneira alguma, o Vitória tem que fazer vendas, mas tem que fazer vendas a condizer com o nome do Vitória, a condizer com o estatuto que traz das bancadas para dentro do campo. E esse estatuto do Vitória é que nós temos que valorizar, é que nós temos que levar essa marca por esse mundo fora, porque o Vitória é um clube muito grande, mas mesmo muito grande, e eu posso falar porque eu, durante a minha formação, durante os meus anos como sénior, três dos quais como capitão ao serviço do Vitória, hoje, frequentando as instalações do Vitória, sendo veterano do Vitória e levando o nome do Vitória a todas as regiões aqui de Portugal, eu tenho um orgulho enorme em ser vitoriano. Agora, é logicamente que nós temos que ver qual é o passo que temos que dar, e todos os vitorianos têm que decidir e tomarem uma decisão, porque o Vitória de ano para ano, cada vez, e nós podemos agora nos agarrar a esta final da taça e esta final ganha, mas o Vitória, em termos daquilo que é a equipa em si, é uma equipa muito limitada, porque costuma-se dizer que sem ovos não se faz amuletes, e o Luís Pinto e os seus jogadores têm feito muito, muito para que o Vitória esteja ainda com 25 pontos, a 2 pontos do Braga, a 2 pontos do Moreirense, a 3 pontos do quarto classificado, que é o Gil Vicente, mas é uma luta que vai ser uma luta diária, e é preciso, acima de tudo, perceber que este jogo foi o jogo do ano do Vitória, o jogo do ano, e isto pode, acima de tudo, transportar a equipa para outros patamares. E para outros patamares é esta equipa perceber e ter os pés bem assentos no chão, que daqui para a frente há um objetivo a alcançar, e esse objetivo a alcançar é um lugar europeu, porque o Vitória precisa, costuma-se dizer, precisa da massa.
Não, o Quim está a falar muito bem, isto, eu faço parte desta geração que justamente conheci, viu o Vitória ser grande, com grandes nomes, grandes jogadores, grandes plantelos, e é aquela quebra-cabeça que é sempre dos grandes, que iam lá sempre com medo de,
com muita dificuldade, sim,
e com muita dificuldade, e de ver finalmente que o Vitória entrava um pouco na parte média do campeonato. Era quase uma incoerência de finalmente da história do clube, que merece muito melhor do que finalmente do que está. Bom, agora já ganhou uma taça, bem bom. Claro que merece muito melhor.
Sem dúvida, eu estou de acordo contigo. Acho que todos nós, vitorianos, merecemos muito mais. Nós, acima de tudo, merecemos que este Vitória consiga elevar o seu nome e o seu estatuto. Porque nós temos que nos mentalizar. Eu, enquanto vitoriano, eu penso e vou pensar sempre assim: nós somos o quarto maior clube português. Infelizmente, em termos desportivos, em termos de organização, em termos daquilo que foi o crescimento do vizinho do lado nos últimos anos, fomos ultrapassados há largos anos por aquilo que está a acontecer. E neste momento temos o Moreirense à frente, porque o Moreirense, ainda agora ouvi dizer, porque equipas inglesas como o Chelsea comprou vários clubes, o Moreirense foi comprado por alguém inglês, por uma equipa inglesa, E eu não tenho dúvidas que o Moreirense que possa dar esse salto e que vá dar esse salto e que nós até por aí possamos ficar atrás do Moreirense, que é isto que ninguém e que nenhum vitoriano quer ver.
Pois.
Já estamos porque atrás do Braga.
Porque aquilo é um derby, aquilo é um derby concelhio, né? Ali com o Moreirense é uma coisa incrível também, não é?
Sim, mas com todo o respeito que nós temos pelas pessoas de Moreira, até pelos anos todos que Vítor Magalhães esteve à frente do clube, mas a partir do momento em que foi construído aqui uma SAD e que o clube foi vendido essa mesma SAD em ingleses, a tendência é para o Moreirense andar sempre em lugares do meio da tabela para cima. Ora, não podemos é ficar atrás do Moreirense, de maneira alguma, do Moreirense, de Gil Vicentes, ou podemos ficar atrás do Braga, porque o Braga está num patamar muito mais elevado. Mas mesmo assim, este ano, eles com 2 pontos de vantagem, nós ainda estamos atrás, mas ainda vamos a tempo de ficar à frente. E se nós ficarmos à frente, para nós o nosso campeonato está feito. É sinal que nós vamos ficar ou em quarto ou em quinto, ou vamos ficar em quarto lugar ou em quinto lugar, atrás, se o Júlio Vicente continuar a praticar o futebol que está a praticar e acima de tudo o campeonato que está a fazer. Faz-me lembrar o Santa Clara do ano passado, o Gil Vicente. Há sempre uma equipa todos os anos que foge um bocadinho àquilo que nós estamos habituados. O ano passado foi o Santa Clara, este ano é o Gil Vicente. Todos os anos aparece uma equipa a sair do seu campeonato, mas de qualquer forma eu acho e tenho a certeza que o Vitória tem que acima de tudo se reorganizar e depois deste feito que ninguém esperava, só mesmo todos os vitorianos que esperavam que isto pudesse acontecer, mas nós queremos sempre muito mais e para queremos muito mais é ficar à frente do Braga. Isso é que era uma vitória muito importante, porque nós temos que criar e tornar a ter aquela mística que nos transportava para outros patamares, porque nós ficávamos com o sangue a ferver e quando nós tínhamos alguém da nossa que tinha menos capacidade que nós e nós tínhamos que dar a volta por cima, e a volta por cima era sempre ficar à frente destas equipas e foi sempre isto. Eu não me lembro nos 5 anos que tive no Vitória como sénior, antes de ir para o Sporting, os 5 anos que tive aqui foram os 5 anos foram taça UEFA, o que era muito difícil no passado. Este ano as coisas são muito mais facilitadas. Vocês vejam, há muitos anos atrás nós jogávamos com Parma, com Barcelona e fazíamos um ano para jogar às vezes uma eliminatória com Parma, com Barcelona. Este ano não. Este ano é uma série de jogos que depois podes entrar numa fase de grupos em que os jogadores podem desfrutar disto. E nós no passado não tínhamos este, acima de tudo, esse prémio e esse benefício.
Quimberto, enquanto sénior, com a camisola do Vitória Sport Clube, quantos golos marcou o Braga?
Pá, eu vou-te dizer muito honestamente, eu lembro-me, eu aquilo que eu mais me lembro é de um golo no 1º de maio, em que o Zé Nuno Azevedo era o lateral direito, o Rui Correia era o guarda-redes, o Barroso, se não me engano, também estava nessa equipa. Pá, uma jogada pela esquerda, não sei se era o Quinito, ou se era o Jaime Pacheco. Jaime Pacheco. Epá, é uma bola que eu pego ali no meio campo, a entrada do meio campo, faço ali 2 dribles ali assim, ou seja, parti o Zé Nuno Azevedo todo. Refleti para dentro, transportei a bola para o meu melhor pé, que era que eu jogava na esquerda, jogava na esquerda, mas era direito, e transportei até passar por alguns jogadores do Braga, e depois um remate fora da área, que costuma-se dizer, metia onde a coruja dorme. Foi um gol fantástico, ganhámos este jogo, mas nós tínhamos sempre essas coisas. Era uma rivalidade tão grande, era bonito de se ver. Não havia, e nós estamos aí, o Tiago sabe, não havia esta diferença tão grande de um Vitória para um Braga. E tudo, nós quer queramos, quer não, nós olhamos para aquela equipa do Braga, Ricardo Horta, Salazar, aqueles centrais, Paulo Vitor, que o Braga deu 13 milhões. Quer dizer, estamos a falar de jogadores que estão noutros patamares, mas que às vezes nem sempre são os orçamentos que jogam. E eu tive a oportunidade de falar durante a semana, que numa entrevista onde estava o Barroso, estava eu, e disse isso ao Barroso, que atenção, que o Braga pode ter melhores individualidades e qualquer uma delas, ou muitas delas, pode resolver o jogo, mas o Vitória valerá sempre pelo seu coletivo. E foi aquilo que se passou no sábado, contra tudo e contra todos, num jogo onde o Vitória poderia estar a perder no intervalo por 2-0 ou 3, ok? Mas o que é certo é que o Vitória entrou numa segunda parte muito melhor, acaba por dar a volta ao jogo, acaba por ter a sorte também do jogo no último lance, ele falhar o penalti, porque depois íamos a penalti e nós não sabíamos o que é uma loteria, não sabíamos para onde é que aquilo ia dar, mas... Epá, é fantástico ver esta alegria, é fantástico ver as pessoas fora de Guimarães e chegar a Guimarães e infestar aquele toral de gente de bandeiras brancas que já não se vê isso há muito tempo, mas este povo aqui que respira Vitória, este povo aqui que não tem mais nenhum clube a não ser Vitória, ficou e ficámos muito radiantes, muito contentes. Agora temos que seguir. O caminho é em frente, é tentar chegar o mais longe possível, não pressionar esta equipa obrigatoriamente a ficar no quinto lugar, porque não vai ser fácil, vamos ter muitas batalhas e no domingo temos já uma que o Futebol Clube Porto em casa, independentemente daquilo que foi conseguido, a equipa está em alta, mas vamos defrontar a melhor equipa do Campeonato Português, porque vai à frente. E não tem dado hipótese às outras equipas.
É isso, Quimberto, já que falaste do Porto, vem um grande clássico da taça na quarta-feira, Porto-Benfica. O que é que se pode esperar, já agora, só para fechar a nossa conversa, Quimberto?
Olha, acima de tudo, um jogo muito difícil para ambas as equipas. Nós sabemos que José Mourinho é um treinador, é um estratega autêntico. Podem apontar mil e um defeitos a este homem, mas nos maus momentos é que se vê os grandes homens e os grandes treinadores e os grandes líderes. E José Mourinho, nesse aspecto, é um líder do melhor que há. Acho que todos os treinadores portugueses todos os treinadores portugueses e mesmo o campeonato português devem estar muito contentes por termos um homem destes ao serviço de um grande clube como o Benfica, mas neste momento, entre as duas equipas e aquela equipa que está melhor, é o Futebol Clube do Porto. Jogando em casa perante o seu público, ainda vai dificultar mais a tarefa ao Benfica, mas costuma-se dizer, José Mourinho, neste tipo de jogos, é aquele treinador estratega que faz com que os jogadores deem tudo e mais alguma coisa, independentemente daqueles que vão lá para dentro do campo, porque o Benfica tem muitas limitações, mas de qualquer forma vai ser um jogo muito difícil, mas teoricamente o Porto parte à frente.
Quimberto, muito obrigado pela sua passagem aqui pela tribuna, gostamos muito de falar consigo mais uma vez. Grande abraço, sucessos para o Vitória, vamos continuar também a acompanhar o Vitória, obviamente. Grande abraço para si, Quimberto.
Tá, um grande abraço para vocês, boa noite e continuação de bom programa.
Obrigado, boa noite.
Obrigado, um abraço.
Obrigado,
Quimberto, antigo jogador do Vitória, e nós vamos fechar, sim, Marco.
Duas notas. Ele falou do jogo em que ele marcou frente ao Braga, foi há 29 anos. Braga perdeu em casa 2-0 frente ao Vitória Sport Clube, foi a 26 de janeiro de 1997. E outro insólito é que quando o Vitória Sport Clube venceu a Taça de Portugal, a única Taça de Portugal, quem é que eliminou nos quartos de final? Não. O Braga, 2-1.
Okay.
Cada vez que o Vitória ganha uma taça, é eliminando ou derrotando o Braga.
Já agora tenho aqui uma pergunta para o Armindo. Está de luto?
Não estou de vermelho.
Não chora, Armindo, não chora. Vá, vamos lá terminar a nossa emissão.
E quem é já agora?
É o Jorge Anadia. Jorge Anadia.
Um abraço, Jorge. Mas não estou de luto.
Obrigado, Jorge, por estar no nosso
lado. Estou contente porque a taça veio para Braga, por isso.
E tem o Carlos de Bové, não, o Carlos só diz...
Está bem,
o Carlos só deseja um bom ano para todos.
Guimarães é Braga, não?
Oh. Aliás, eu nunca percebi muito bem esta geografia. Guimarães foi a primeira capital de Portugal e agora faz parte do distrito de Braga, mas que é isto? Devia ser ao contrário, mas pronto. Muito bem, vamos lá terminar a nossa emissão. Faltam 14 minutos. O Paris FC está a ganhar no Parque dos Príncipes. Uma bola a zero, 77 minutos. Henrique, justo ou não por isso?
Digamos assim, não. O Paris Saint-Germain está a dominar e ter ocasiões. O guarda-redes está a fazer o seu trabalho. O Paris Saint-Germain está muito a falhar. E até tenho aqui o meu testemunho que está aqui ao meu lado. Tinha ele dito logo antes do início do jogo: eu conheço o meu clube, e disse: vais ver, o Paris FC vai ganhar.
Cuidado que ainda falta 14 minutos. Se as bolas começarem a entrar, o problema é que vem 2, 3 ou 4 depois.
É isso, é um bocado.
Porque o Nicão Badiou também faz boas defesas, mas também faz cada uma que até é de tremer.
A defesa central do Paris Saint-Germain é Beraldo, Zabani, por isso.
Mas quem perde a bola para o gol do Paris FC é o Nuno Mendes, que acaba de entrar e faz um erro crasso.
Mas ainda estava a frio.
Sim, eu também estava jogando numa posição, não sei bem, naquele momento em que ele perde a bola, parecia que estava a jogar a médio defensivo.
Estava a estar central.
Do que lateral esquerdo.
Sabe o homem do frio?
É, as invenções também do Luís Henrique.
Meu Paris Saint-Germain vai fazer entrar o Super Sob. É titular.
Ele não está titular.
Eu gostava de saber quantos golos ele marcou enquanto titular, e eu acho que este ano... Acho que não marcou nenhum enquanto titular.
Não,
é tudo. Acontece sempre a entrar.
E já devia saber disso, não? Mas pronto, queria dar agora uns minutinhos.
Exato, era para dar uns minutinhos.
Mas é mesmo. É para ver se ele consegue ali, não sei, qualquer coisa.
Eu gostava bastante nos penaltis, está a ver?
Golo marcado pelo um antigo, e já estão habituados também ao Paris Saint-Germain, um antigo jogador formado nas escolas do Paris Saint-Germain, o Jonathan Ikoné.
O Ikoné não tinha feito nada no Paris FC quando chegou este verão, e era quase uma aposta falhada do Paris FC, e finalmente, olha, a aposta está... a dar uma vitória frente ao PSG.
Ainda faltam 10 minutos, 79 minutos. Tiago, e tu? Está tudo bem contigo?
Está tudo bem, graças a Deus.
Como é que da vitória está tudo bem?
Como é que vai ser o próximo jogo, então? É o relaxamento total e o Vitória perde por 2, 3, 4, 5, 0?
Não.
Como é que vai ser? Como é que se pode remobilizar uma equipa depois de vencer, ter feito o jogo do ano, ter ganho o único caneco entre aspas que pode ganhar este ano, jogar contra o Porto? Ainda há alguma motivação?
Não, para já eu joguei em casa e vai ser a casa cheia, porque é o jogo a seguir a ganhar a taça, e vai ser o dia de mostrar a taça aos adeptos e no estádio, e vai ser casa cheia. Então, sendo casa cheia, vai ser uma...
E o Porto vai ter algum desgaste ou não? Não, nem por isso.
Vai ser um jogo... Atenção, o Vitória não sendo uma super equipa, não tendo uma super equipa...
Não, porque o Porto vai jogar a meio da semana com o Benfica.
Exatamente. O Porto joga quarta-feira com o Benfica.
Vais torcer para o Benfica para ir mais longe.
Até prolongamento.
Não, mas a situação aqui nunca vai ser fácil, independente de seja qual que for a equipa, nunca é fácil jogar em Guimarães. É sempre um jogo muito complicado.
Qualquer um do Sporting que chega lá e dá 4, não é?
Ainda, sim. Mas depois há jogos e jogos. Nós também demos 4 ao AVS e depois...
E depois perdes na taça
de Portugal, perdemos em casa.
Doeu, não?
Essa derrota doeu muito. Eu não sou de Guimarães e acho que...
Isto é o futebol. Também doeu. mas é o futebol. Agora, pés bem assentos na terra, porque já conquistámos a taça, mas temos que continuar a trabalhar para conquistar as competições europeias no campeonato, que é o mais importante para a estabilidade e para o futuro do clube. Porque a Taça da Liga é sempre um marco gigante no clube, mas não é isso que traz dinheiro aos cofres, nem menos jogadores a preços mais exorbitantes.
E não devia dar justamente competições europeias? Chega um momento em que este tipo de competição, para quê? Então, é só para ter um caneco no Palmarés e é tudo? Porque... dava muito mais interesse, sim, mas isto também foi sempre remodelado, não é? A centésima remodelação desta Taça da Liga para trazer algum interesse, mas dar lugar nas competições europeias...
Sim, tem um certo sentido. As equipas normalmente que ganham...
Ganham uma competição,
normalmente têm acesso às competições europeias, mas nós também no ranking de Portugal, em termos de pontuação e em termos de ranking, não estamos muito bem. Nos últimos anos têm sido os melhores anos para nós. Vamos esperar que as coisas mudem e comecem aí também mais equipas às competições europeias em Portugal e cada vez mais e mais.
Já vamos voltar, estava-me aqui a esquecer de umas mensagens que tinha guardado para o nosso auditório. É o patrocínio, até já.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio... SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Últimos 9 minutos da Tribuna Desportiva e nesta altura o Henrique está a sentir a mesma coisa que o Armindo no passado fim de semana, não é? É um bocado isso ou não?
Não.
Nem por isso?
Não, não. Por isso.
Não, é diferente, porque o Braga está a vencer. Oh, mano, é que o Paris Saint-Germain nunca esteve a vencer. Eu nunca tive aquela grande esperança, mas o Armindo já estava quase com o champanhe a rebentar.
10 minutos do fim estava a perder.
Mas já estava com o champanhe ali. E
depois
vamos
foi
ganhar.
Aquele penalti, tipo aquele penalti, e não conseguiu marcar.
Como é que tu sabes isto tudo?
Uh-huh.
Eu não estava contigo.
Eu sei, mas estava.
Estavas com o Eric, tu.
Estava.
Estás-me a enganar, estás-me a enganar, tu.
Tens de casar comigo. É assim que se diz, não é? Quando...
Okay. É assim, eu até, como eu conheço muitas pessoas do Paris FC, ficaria contente para eles porque vão continuar. Oh. E
a gente sabe disso.
Aliás, já é o teu segundo emprego, não é? O Paris FC.
Sim, estou lá sindicato e até comento lá vários jogos com o Mar, por isso. É um clube que vi crescer, pequenito, agora já.
Olha quem fala, vi crescer.
Eu é que os vi crescer.
Ele não é muito grande, não.
Eu é que os vi crescer.
Uma nota, adaptamos a falar do Gil Vicente. O Gil Vicente, eu acho que agora a segunda parte da temporada vai ser só a cair. Relembro que no campeonato são 3 empates nos 3 últimos jogos. Houve um empate certo contra o Sporting, mas contra o Arouca e o Rio Ave não foram grandes resultados. Venderam o melhor jogador, o Paulo, que saiu por 23 milhões de euros para a Inglaterra, que foi para o West Ham. Mas lembro que o guarda-redes, o Andrew, também vai sair. Em princípio, é um princípio de acordo com o Flamengo.
Já está um acordo.
Para sair já. Quer dizer, o Gil Vicente fica sem o guarda-redes, que era uma das peças importantes, e sem um dos avançados. Então, para esta segunda parte da temporada, não vejo também as coisas fáceis para o Gil Vicente. Eu vejo mais o quarto lugar a ser disputado mais pelo Braga e talvez ali atrás um Guimarães ou um Moreirense. É verdade que eu tinha passado completamente
ao
lado. O Moreirense foi comprado pelo Bournemouth, da Inglaterra.
É isso que eu queria dizer. Quer dizer, queria dizer, não queria lembrar o nosso auditório, porque foi uma notícia que passou praticamente ao lado de muita gente.
Foi em junho, sim.
E só por 16 milhões de euros. Também não foi assim uma venda, mas agora o Bournemouth está a meter dinheiro na equipa do Moreirense.
Quer dizer, o Bournemouth tem Lorient, tem agora Moreirense. Então, pouco a pouco, também ter uma galáxia.
E só é o Bournemouth. Mas na Inglaterra...
Pois, que é o Bournemouth, que é o Bournemouth, exato.
Mas sim, na Inglaterra, por ano, daqui a pouco, só de prémios de classificação, é quase 100 milhões de euros.
É uma equipa que está a vender, por isso. Sim, por acaso é. Porque, por exemplo, estamos a ver aí o Paris Saint-Germain, o Zabarni, foi um negócio...
O Stenz, que foi para o
Real Madrid também.
Para o Real Madrid. O Semenyo, que agora acaba de assinar pelo City por 75 milhões de euros. Esta equipa sabe vender.
Mas é que o Moreirense vai vender por milhões. E o Vitória vai ficar a 2 milhões. 2 milhões e meio.
Olha o que o Quimberto disse, Tiago. Toda a gente está a apostar em Sades e para puxar o clube para cima. O Vitória pode acabar por não ser só o segundo de domínio, mas talvez o quarto no campeonato.
Pois, porque domingo há ali muitas equipas.
Mas Gil Vicente, Moreirense, Braga, neste momento é o quarto.
E o Famalicão.
E o Famalicão também quer ser uma grande equipa ali domingo. 5 minutos para o final da nossa emissão. Tiago, vamos lá falar um bocadinho do Paris 13, pode ser ou não?
É.
Como é que está a decorrer a vida no Paris 13?
Está a correr bem.
Foi o regresso ao teu primeiro amor?
Não, o primeiro amor está aqui na minha camisola.
Até o segundo amor?
Não está em casa, o segundo amor.
É o cão, o segundo amor.
Espero que ele não esteja a ouvir, porque senão tens a mala à porta.
Tens
a mala
à porta. Tens dois cães, são os cães, então, os amores.
Não, mas está a correr bem, estamos a fazer uma boa época, estamos estáveis, que é o mais importante, porque o objetivo é a manutenção, como disse há pouco. E temos já um jogo muito importante sexta-feira, que vamos ao banho Marseille.
O banho do Gabriel
Santos. Exatamente, do Gabriel, treinador português. É o último jogo da primeira volta e é mais uma batalha, mais uma luta importante na nossa caminhada, que é garantir matematicamente o mais rápido possível a manutenção e passa por aí o nosso campeonato.
10 pontos, mais ou menos. A alta dos 30 já está safo. É um bocado isso? Mais 10? 3 vitórias?
Sim, acho que pode chegar, mas a Nacional é uma divisão muito, muito competitiva e as equipas estão lá em baixo, nós estamos a 11 pontos da linha de água, se não me engano.
Já é muito.
É, mas...
Porque estás mais ou menos os mesmo número de pontos do primeiro lugar.
Sim, mas é muito complicado na Nacional, perdendo 2-3 jogos, e são as equipas que estão cá mais, são equipas também que já estão habituadas à divisão, têm jogadores também já experientes, e os momentos, as fases boas não vão durar para sempre, mas as fases negativas também não vão estar sempre lá. E nós temos é que nos preocupar connosco e, como estava a dizer, garantir o mais rápido possível a manutenção e fazer uma época tranquila para preparar já o mais rápido possível. Quanto mais rápido garantirmos a manutenção, o mais rápido possível começamos a preparar a próxima época e trabalhar sobre isso.
Justamente, vocês tiveram uma paragem com os jogos da taça e tudo um pouco mais maior do que as outras equipas. Foi o pretexto também, permitiu o novo treinador de impor as suas ideias, de preparar mais tranquilamente o resto da temporada?
Um mês sem competir. Mais de um mês sem competir.
Sim, sim, isso pintou depois também as férias, temos uma paragem de cerca de 11 dias, isso ajudou também, em termos de trabalho, ajudou o Mister também, o Mister Alesi, a preparar a equipa mais à sua maneira e trabalhar também já, porque começámos logo a trabalhar a equipa para o banho, e temos que vai ser uma viagem difícil, é uma equipa difícil, como nós, é uma equipa que faz a maior parte dos pontos em casa, e vai ser uma luta difícil, e temos que conseguir ir ao banho, conseguir um resultado positivo, que é o mais importante, que é pontuar.
Ah, ao banho, não é ao banho.
Ah, ao banho.
Porque ir ao banho é
turquês. Não vais ao banho, não. O banho é mais logo.
depois.
O banho é daqui a pouco. Bom, estamos quase a fechar a nossa emissão.
Apenas como é que tem sido com o treinador português, então? Arlésio Coelho, o treinador português do Paris Atlético?
Não, eu já conheci o Arlésio, tinha trabalhado com ele aqui no Paris 13, na altura que era o Filipe Moreira o treinador, ele era o adjunto. Já o conheço dessa altura e é bom porque também já conheço um bocado o clube e como funcionam as coisas aqui, e é uma pessoa que trabalha bem, tem uma ideia de jogo boa e é portuguesa, e trouxe um bocado mais de profissionalismo e uma maneira diferente de trabalhar, que eles aqui não estão tão habituados a esse tipo de profissionalismo e empenho no dia a dia.
Muito bem, temos 3 apostinhas, pode ser?
Força!
O Marseille joga com quem já agora amanhã?
Bayeux,
Marseille, Marco.
Marseille por 4.
Marseille, porque não conheço a outra equipa.
Braga. E Benfica Porto. Porto Benfica, que é no Dragão.
Empate, Benfica nos penaltis.
Porto.
Acho que vai dar uma surpresa, mas acho que vai dar Benfica.
Eu também acho que vai dar, enfim, o José Mourinho vai fazer qualquer coisa, como estava a dizer o Gilberto. Obrigado a todos, meninos, até para a semana.
Tchau.
Fica concluída esta edição da Tribuna. Fique bem na companhia da Rádio Alfa.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestier vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.